esta palavra para quem está na tribulação. Quem está assim? Opa, então essa palavra está ficando mais perto de você. Mas esta palavra é também para aquelas pessoas que perderam a esperança. Que a vida perdeu o sentido, parece que a sua vida está um vazio assim. Que você não se encontra, não tem sabor com a vida. E para aquelas pessoas, e agora não vou te perguntar isso porque não precisa. É desnecessário você se identificar. Mas é para aquela pessoa que acorda de manhã e pensa assim, para que continuar vivendo? Era bem melhor que a minha vida acabasse. Esta palavra são para essas pessoas que estão neste vazio da vida. Que parece que a vida não tem sentido nenhum. Então não precisa levantar a mão. Mas se você está assim, esta palavra é para você. Agora, você pode achar assim, né, Patrícia? Que essa palavra então é só para quem está com a vida meio conturbada, né? Mas não é não. Sabe aquelas pessoas em que a vida está tudo bem numa boa? Que não tem problema nenhum? Esta palavra também é para essa pessoa. Sabe aquela pessoa que está muito, 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 mas muito feliz? Também é para essa pessoa. Então volta para o seu lugar, para você pegar a sua Bíblia, e você vai pegar esta palavra comigo. Você trouxe a sua Bíblia, não trouxe? Trouxe, Amaro? Só as baquetas? Tá bom. Hoje você trouxe a baqueta, no próximo evento você traz a Bíblia. Fechou? Tá bom? Beleza. Então, pega aí a sua Bíblia comigo, por favor. Diz assim, essa palavra é para mim. Legal, você que estava dormindo, acorda e diga bem alto. Essa palavra é para mim. Beleza, essa palavra está em Hebreus. Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. É super fácil de guardar. Hebreus 11, 1. Muito provavelmente você já tenha conhecido esta palavra. Talvez esta palavra já esteja marcada na sua Bíblia. Ou talvez não, hoje seja a primeira vez que você está tendo um contato mais forte com esta palavra. Isso não é o mais importante. O importante é que esta palavra é para você agora. E esta palavra diz assim: a fé é a certeza daquilo que ainda se espera, a demonstração de realidades que não se veem. Achou aí na sua Bíblia? Hebreus 11, 1. A fé é a certeza daquilo que ainda se espera, é a demonstração de realidades que não se veem. Meus irmãos, neste momento Deus quis falar com você sobre fé. Nenhum de nós, nenhum ser humano que está caminhando nesta terra, é possível que ele caminhe bem se em seu coração não existir fé. Em outras traduções se diz que a fé é o fundamento da esperança. Na tradução da Ave Maria, esta é a tradução. A fé é o fundamento da esperança. E nós podemos, neste momento, nos fazer esta pergunta: como está a fé em meu coração? Em que de verdade eu estou tendo fé? Qual o tamanho da fé que está em meu coração? Talvez você esteja agora olhando para vocês pensando assim, mas será que eu tenho mesmo fé? Diante de todas as situações que eu estou vivendo, diante de todas as situações que eu estou enfrentando, será que eu estou tendo fé? A fé é o fundamento. Ora, o que é o fundamento? Você está aqui na Canção Nova, participando deste evento, no Rincão do Meu Senhor. Foi o segundo espaço de eventos construído aqui na Canção Nova. O primeiro foi o Capelão de Sapê. E depois nós construímos o Rincão. Você olha de um lado e para o outro e você vê as colunas que sustentam este telhado. Eu não sou muito bom de cálculo não, mas vai lá, talvez essas colunas aí tenham uns 6 a 7 metros. Talvez, um pouquinho mais, um pouquinho menos. mas naquilo que você não vê, que está para baixo, está também profundo, quase que a mesma altura. Porque sem fundamento, isso aqui não pararia em pé. Conseguiu acompanhar o que São Paulo está realmente querendo dizer a mim e para você, quando ele fala da fé como fundamento? A fé é este dom de Deus que vem para cavar mais fundo no nosso coração a certeza de que Deus existe. Ele cava mais fundo em nosso coração essa certeza de que Deus é Pai. E é um Pai que ama os seus filhos, independente do que eles façam. É um Pai que sempre vai amar você e a mim. É a fé que nos garante isso. É a fé que vai garantindo no meu e no seu coração que somos pecadores. E o pecado causou uma ruptura entre o meu relacionamento e Deus. Mas Deus, o seu infinito amor, trouxe Jesus como Salvador. A salvação está em Cristo. Ora, mas Cristo, ele quase que é mais novo do que o Jonas, né? O Jonas é quase mais velho que Jesus. Mas eu consigo ver o Jonas. Jesus eu não vi. O que me faz ter a certeza de que eu posso crer em Jesus como Salvador, se não for a fé? No Japão, está bem pertinho da gente, né? 12 horas de fuso horário, do outro lado do mundo. Lá no Japão, é um lugar onde tem muito terremoto. Então as construções no Japão precisam de uma engenharia diferente da engenharia que é aqui do Brasil. Um país tropical, estável. O que foi acontecendo na maneira de se construir no Japão? Cada um dos prédios erigidos no Japão, eles precisam de um alicerce de mais de 100 metros de profundidade. Alguns com 120, com 130 metros de profundidade. Porque se não tiver tudo isso de profundidade, na hora do terremoto, aquele prédio não para em pé. É preciso que quando se cava aquele buraco, encha-se aquele buraco com areia, com pedras, com ferro, com todo aquele material que vai sedimentando aquele espaço lá embaixo. Para que quando acontecer o terremoto, aquele prédio não caia. Eu e você precisamos de alicerces mais profundos do que os alicerces japoneses. Diga assim comigo: eu preciso, Senhor, de um profundo alicerce no meu coração. Cava fundo, Senhor. Mais profundo, Senhor. Porque eu quero. Porque eu preciso de alicerce. Porque quando vier o terremoto, o meu prédio não vai cair. Faz assim com o dedinho. A minha vida não vai cair. Quando vier o terremoto, a minha vida não vai cair. Quando vierem as tribulações, a minha vida não vai cair. Quando vierem os sofrimentos, a minha vida não vai cair. Quando eu estiver no vazio, porque o meu alicerce é o meu Deus. E quem cava o alicerce, quem cava o alicerce, é Jesus, por meio da fé. Dá-me fé, Senhor, agora, nessa hora, aumenta a minha fé. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Olha para a pessoa que está do seu lado, igual eu estou olhando para o Peter, e fala assim: meu amigo, sem fé, eu estou lascado. Olha para a pessoa do outro lado e fala para ela: minha amiga, sem fé, eu estou lascada. A fé é o fundamento da esperança. Meus irmãos, nenhum de nós podemos nos contentar com uma fé medíocre. Eu estou falando sério com você agora. Nem eu e nem você podemos nos conformar com uma fé medíocre. Uma fé mais ou menos. Uma fé que não cresça. Uma fé que não se desenvolva. Porque a fé que Deus nos dá é uma fé em constante movimento. Olha que bonito. O Catecismo da Igreja Católica, que é o nosso manual de sobrevivência da fé, né? É aquilo que vai nos orientando em como devemos viver. Ele diz assim: a fé é uma virtude teologal, pela qual crescemos em Deus e em tudo o que nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe a crer, porque Ele é a própria verdade. Pela fé, o homem livremente se entrega todo a Deus. Anota aí do ladinho, Catecismo da Igreja Católica, CIC, Catecismo da Igreja Católica, 1814, para depois você pegar na sua casa. Catecismo da Igreja Católica, 1814. A fé é uma virtude teologal pela qual crescemos em Deus e em tudo o que Ele nos disse e em tudo aquilo que a Igreja ao longo dos séculos foi nos apontando como caminho de fé. Gente, sem fé é impossível acreditar. Sem fé é impossível acreditar. E como virtude teologal, como virtude, como dom, quem nos dá a fé? Somos nós mesmos? Ora, Lúcio, você seria um perfeito idiota se você acreditasse que você por si mesmo pode dar a si a fé. Não! Quem nos dá a fé como dom é Deus. A fé é um dom de Deus para nós. É Deus quem nos dá a fé. Agora, gente, se existe alguém que dá, existe alguém que recebe. Se existe alguém que quer nos dar alguma coisa, então é preciso que nós peçamos aquilo que aquela pessoa quer nos dar. Deus nos deu a fé no batismo. Quando fomos batizados, esta fé teologal, esse dom teologal, foi impresso em nós no batismo. Ali Deus já nos deu. E essa fé vai fazendo com que eu e você acreditemos nas verdades. Como eu brincava com o Jonas, a brincadeira foi com o Jonas. A idade do Jonas é isso mesmo, ele é mais velho que Jesus, não é? Mas que o Jonas eu vejo, Jesus eu não vejo. O que me faz acreditar que Jesus Cristo é o meu Salvador, se não é a fé? Eu preciso dela porque Jesus eu não vejo. O que me faz acreditar que Jesus Cristo está presente em corpo, alma e divindade na Eucaristia, se não é a fé? Como eu posso crer que naquela partícula tão frágil, feita de água e trigo, ali está o Salvador e a salvação da humanidade, se não for pela fé? Como é que eu vou acreditando no dogma de fé da Imaculada Conceição que a Igreja instituiu, se não for pela fé? São coisas maiores do que eu, portanto, eu não posso ficar sem a fé. Mas quando eu falo assim, parece que fica distante, não é verdade? Mas quando você está lá, na sua casa, e você está enfrentando aquele problema, que eu não sei. Mas se eu estou falando com você, é para você entender que Deus sabe qual é o seu problema. E quando você está lá, se sentindo sozinha, porque é assim que você se sente. Você se sente sozinha nesse problema que você está enfrentando. Para você, quando você olha para ele, você já olha e diz, não tem solução. Você olha para o problema e fala assim, não tem mais jeito. E aí quando você pensa em desistir, vem lá do profundo do seu coração uma vozinha e diz assim, não desista não, tenta mais uma vez. Não desista não, espera mais um bocadinho. O que faz este movimento no seu coração, se não é a fé? Porque é maior que você o seu problema, é ou não é verdade? Ficou mais próximo de você? Ficou. Sem fé, nós somos incapazes de enfrentar a vida que temos. Porém, nós precisamos trabalhar a fé, neste momento onde nós estamos vivendo essa experiência de oração, a fé não como virtude teologal, mas a fé como dom carismático, esta fé carismática, esta fé que vem de um carisma, que vem de um dínamos, que é o Espírito Santo, que é força, que é movimento, que gera em nós esta inquietação de não nos conformarmos com a situação que estamos vivendo, que gera em nós essa esperança, que gera em nós esta confiança, que gera em nós essa atitude, esta fé carismática, que nós podemos dizer como se fosse este instrumento de trabalho que aquele operário usa para ir cavando, 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 em cada situação que nós vamos enfrentando. Cada vez que nós nos colocamos com fé diante de uma circunstância, cada vez que nós nos colocamos com fé diante daquela pessoa, diante daquele problema, diante daquela situação que para nós parecia quase que impossível, e nós vamos lá e enfrentamos aquela situação com fé, o alicerce vai sendo cavado mais profundamente. E é por isso que eu e você, todos os dias, precisamos dizer como São Tomé: Senhor, eu creio. Ok, só os que estão acordados. Senhor, eu creio. Só o lado de cá. Senhor, eu creio. Rapaz, com essa oração aí você está lascado, viu? Você não vai aumentar fé nenhuma. Senhor, eu creio. Tem que chegar lá no céu. Senhor, eu creio. Eu não quero decepcionar vocês não, mas o lado de cá vai ser bem melhor, viu? Espera aí para vocês verem. Senhor, eu creio. Ainda pode ser melhor. Senhor, eu creio. Agora aqui, vocês, vai. Senhor, eu creio. Todo o povo de Deus. Agora eu preciso dizer uma coisa para vocês. Só para a gente brincar mais um pouquinho. A gente foi falando mais alto, mais alto, mais alto. E mais alto ainda, quer ver agora? Senhor, eu creio. Mas eu quero dizer para você assim, quer ver? Vem cá, Peter. Aqui. Pode falar bem baixinho. Senhor, eu creio.
Senhor, eu creio.
Mas aumentai a minha fé.
Mas aumentai a minha fé.
Se esta oração baixinha foi feita com toda a intensidade deste coração, ela tem muito mais eficácia do que o grito que todos nós demos dentro deste rincão. Porque não é pela força ou altura da palavra, mas é pela verdade do coração. E o que faz com que a nossa oração seja verdadeira diante de Deus pedindo a fé? O entendimento de que de verdade nós precisamos dela. Nós precisamos rezar todos os dias pedindo a fé, porque nós entendemos que todos os dias eu preciso que a minha fé seja aumentada. Todos os dias a minha fé precisa estar em crescimento. Todos os dias eu preciso que este fundamento se torne cada vez mais concreto. Porque a palavra diz: a fé é o fundamento da esperança. Agora, esperança em quê? Em que nós estamos esperando? Foi feito um fundamento para colocar essas colunas para a construção de um rincão. O que está sendo construído em mim e em você? Em que está sendo construído este fundamento? Para que esperemos o quê? Esperemos a nossa salvação. Esperemos a vida gloriosa. Esperemos o céu. A passagem aqui na terra, como o próprio nome já diz, é uma passagem. Uns vão viver mais, outros menos. Nem eu e nem você sabemos quanto tempo de vida nós teremos. Não sabemos. Uma coisa é certa, nós iremos passar. E para onde iremos nós depois da nossa morte? Aí está a nossa esperança. É por isso que nós temos fé, porque nós esperamos um céu que há de vir. Nós esperamos habitar na morada eterna todos os dias da nossa vida. É a eternidade. Então eu preciso da fé para garantir no meu coração de que eu estou caminhando para o céu. E é muito fácil a gente falar de céu, falar de caminhada de fé, enquanto eu e você estamos assim. Mas você, a partir do momento que você abriu o seu exame, na frente do seu médico, e ele te disse assim: olha, você tem um tumor no cérebro do tamanho de uma laranja. E você tem, no máximo, 2 meses de vida. Daqui 2 meses, no máximo, você vai morrer. A maneira de você olhar o céu muda. Porque o céu, ou a morte, ficou mais próximo. E a incerteza da morte ficou mais próximo. Porque, gente, se não é pela fé, quem nos garante que nós não estamos crendo numa ilusão? Se não é pela fé, quem nos garante que nós não estamos acreditando numa ilusão e que o céu não existe? E que acabou, acabou, é só matéria, é química pura. O seu corpo vai se decompor, você vai ficar podre. Vai surgir os vermes de dentro para fora que vão comendo você. E depois vai ficar só os ossos. E depois vão acabar os ossos também. E você vai virar pó. E só. Porque isso é comprovado cientificamente, é o que acontece com a nossa carne. Você morreu, você acabou. Eu preciso de fé para acreditar nisso? Não preciso, gente. Isso é ciência. Eu não preciso de fé para ver que morreu, o corpo acabou. Agora, sem a fé, como é que eu creio na vida eterna? Sem a fé, como eu creio no céu que há de vir? E sem a fé, como é que eu vou me comprometer com este céu? Diz para mim. O meu pai faleceu 6 meses antes do meu casamento. Eu já tenho 15 anos de casado, então já tem 15 anos e 6 meses que o meu pai é falecido. Se não é pela fé, como eu mantenho a esperança de reencontrar o meu pai no céu? Você já perdeu algum membro da sua família? É uma saudade que dói, não é? Tem dia que você acorda assim, dá vontade de estar perto, né? Para poder dizer, oi, bom dia. Quinta-feira agora eu conversava um pouquinho com o Padre Anderson. Padre Anderson Marçal, da Canção Nova. Tem pouco tempo que o pai dele faleceu. Gente, que partilha de vida que alimentou a minha alma. De perceber ele falando de como ele lida com essa saudade. Se não é pela fé, como é que nós suportamos isso, gente? Se não é pela fé, como é que nós vamos ter essa certeza do reencontro? Como está a sua fé? Nessa tribulação que você vive agora, será que você já parou diante de Deus e pediu: Senhor, aumenta a minha fé? Neste sofrimento que você está enfrentando agora, você já parou e pediu: Senhor, aumenta a minha fé? Ou talvez você pensou que a fé é algo que você recebeu só lá no seu batismo e acabou, e não cresce, não se movimenta? Não é isso! A última vez que eu tive a oportunidade de conversar com o Padre Paulo Ricardo, que ele esteve aqui, ele me chamou num canto e falou assim, pegou assim na minha bochecha, olha aqui, rapazinho, vou te dizer uma coisa, você não fique um dia da sua vida sem pedir para que a sua fé aumente, viu? Fiquei olhando para ele assim, Você, eu estou falando sério com você, Lúcio. Você não pode passar um dia da sua vida sem pedir que a sua fé aumente. Porque você precisa ter a sua vida ancorada em Deus pela fé. E a sua fé precisa crescer a cada dia. Porque cada dia você vai precisar de uma fé maior. E eu guardei isso como lição de sabedoria e reparto com você agora. Se eu pudesse dizer o seu nome, infelizmente eu não sei o nome de cada um, mas sei o nome da Kátia. E eu posso dizer para a Kátia: Kátia, não fique nenhum dia da sua vida sem pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Porque os desafios que a vida vai lhe propor, é necessário que você tenha muita fé. Sem fé, você vai fraquejar. Sem fé, você vai temer. Sem fé, você não vai conseguir ser íntima de Deus. E não sendo íntima dele, você não vai saber o que fazer. Então, Kátia, o que eu aprendi com o Padre Paulo, eu reparto com você. Que todos os dias, você dedique um tempinho da sua oração pessoal e peça: Senhor, aumenta a minha fé. O que eu disse para Kátia, sabendo o nome dela, eu digo para você: não fique mais nenhum dia da sua vida sem pedir ao Senhor que aumente a sua fé. Erga sua mão direita e diga assim: Senhor Jesus, eu não deixo para depois. É agora, é neste momento que eu estou te pedindo. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Batiza-me nesta tarde, batiza-me neste momento com o dom da fé, esta fé carismática, esta fé em movimento, que me leva mais perto, muito mais perto, do teu amor, da tua presença, da tua salvação. Amém. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada. Estamos caminhando na nossa experiência de oração. Estamos caminhando neste momento na nossa vida com a nossa fé. E nós precisamos entender uma coisa: se a nossa experiência, a nossa esperança é o céu, é a salvação, é importante que nós entendamos uma coisa essencial. Para alcançar uma meta, é preciso fazer o que for necessário para que aquela meta não se escape das minhas mãos. É ou não é verdade? As mulheres aqui, se você vai fazer uma coisa simples, que eu gosto muito, que se chama bolo, tá bom? B-O-L-O, bolo. O Domício ama bolo, ok? Para você fazer um bolo, você não tem que seguir os passos de uma receita? O bolo mais simples, vamos lá. Um copo de farinha de trigo, um copo de fubá. 3 ovos quebrados inteiros no liquidificador, 1 xícara de óleo, 2 copos de açúcar. Bate tudo no liquidificador, depois mistura com essa massa, faz lá, põe um copo de leite quente para ficar mais fofinho o bolo. Depois você põe uma colher bem cheia de fermento, mistura tudo, unta a forma, viu? Não esquece de untar a forma não, porque se você não untar a forma, o bolo vai grudar tudo lá. Unta a forma e põe no forno pré-aquecido. Deixa 30 minutos, depois tira, espera esfriar e desenforma. Está pronto o quê? O bolo. Esquece alguma coisa dessa receita para você ver se vai dar certo. Esquece de colocar a farinha de trigo. Ou esquece de colocar o fermento. Beleza, eu fui brincando com vocês, mas para dizer, nós temos uma esperança. A nossa esperança é o céu. Para se chegar no céu, também existe uma receita. Opa! A primeira coisa dessa receita, a gente já falou bastante dela aqui, que se chama fé. Sem fé, não se chega no céu. Mas tem outra coisa que é importantíssima para que nós alcancemos a nossa meta. pois eu preciso desta fé para viver a segunda coisa. Sabe que segunda coisa é essa? Cadê? Não vou pegar o Peter de novo, né, coitado? Vem cá, Amaro. Chega aqui. É porque o Amaro é o mais tímido deles. Então vamos lá. Para você viver o seu caminho para o céu, você vai precisar de uma segunda coisa que vai começar com a sua fé. Sabe o que é? Isso daqui. Um encontro. Você tem que encontrar-se com alguém. Sabe com quem é esse alguém? Você ouviu a Kátia falando disso mais cedo. Esse alguém tem um nome que é G. E ele é o nosso salva. Ok, salvação é igual ao céu. Ok, a meta é o céu, salvação. Então eu preciso me encontrar com Jesus. Sem este encontro pessoal com Jesus, a nossa vida não anda para frente.